Doutor Carlos Dora, epidemiologista da OMS em Genebra, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Prazer nosso.
Doutor Carlos, o terceiro relatório global da OMS sobre poluição do ar foi feito em 3 mil cidades de 103 países. Eu queria agora que o senhor citasse os pontos principais, as conclusões desse relatório.
O relatório é a terceira vez que a gente edita ou que a gente anuncia os resultados dessa banco de dados que a gente tem sobre poluição do ar nas cidades. Essa é a terceira vez. A gente, cada 2 anos, mais ou menos, a gente recolhe novos dados que as cidades desenvolvem e botamos todos juntos e apresentamos para o mundo. Na verdade, a gente viu um aumento muito grande, essa é a primeira conclusão, de cidades que estão medindo a poluição do ar. O que é uma coisa muito boa, quer dizer que o pessoal está interessado e está preparado a documentar e a revelar quais são os níveis de poluição para a sua comunidade. Então, isso é muito positivo, uma, porque é por causa da transparência, e porque ajuda a mobilizar a população, a indústria, os políticos, o pessoal em geral, sobre o que tem que fazer alguma coisa para melhorar a poluição, o quanto tem que fazer. Então, cria uma possibilidade de um diálogo. Então, a gente vê como muito positivo a primeira coisa, que mais cidades estão documentando a sua qualidade do ar. Quais são os resultados? Os resultados é que 80% da população do mundo vive em cidades com ar que é pior do que a recomendado pela OMS. Então, são ar, que o pessoal está respirando, 80% da população dessas cidades está respirando, que, dizemos, não atinge os níveis de qualidade do ar que a OMS reconhece ou que recomenda. E quer dizer que, então, esse pessoal está sofrendo doença, mortalidade, enfermidade relativa à poluição do ar. Então, a gente sabe que nesses níveis mais altos de poluição do ar, quanto mais alto, pior, mais impacto na saúde tem. E o nível varia, de cada cidade, algumas são 2 vezes o nível da OMS, outras chegam a ser 10 ou mais vezes do que o nível da OMS. Então, é preocupante que as cidades do mundo, o pessoal que está morando em cidades do mundo, respira, a maior parte respira um ar poluído. E tem uma desigualdade importante que a gente também observa, que 98% das cidades em países menos desenvolvidos, da população que vive nessa cidade, está respirando ar ruim, e que os países mais ricos estão, é só 58% que está respirando ar pior. Então, ar poluído, tem mais ar poluído em cidade, em países em desenvolvimento, em economias emergentes. E esse é o segundo achado. O terceiro achado é que a tendência temporal que a gente tem, não todas as cidades, a gente agora tem 3 mil cidades, né? A vez passada era só 1.600.
Uhum.
Então aumentou já para 3 mil cidades o número de que estão recolhendo dados e revelando dados. Disseminando. Mas dessas 3 mil cidades, tem 800, mais ou menos, 693, que a gente tem dados do período de 5 anos entre 2008, foi quando a gente primeiro recolheu dados, até 2013, que foi o último dado, 2013 ou 2014, onde a gente tem os últimos dados que estão nesse aparelho de dados. E o que a gente viu nessas cidades onde a gente tem mais, tem várias medidas ao longo do tempo, é que a mesma tendência desigual, digamos, no sentido de como é que estão indo as cidades em países em desenvolvimento e como é que estão as cidades em países desenvolvidos. Nas cidades mais ricas, existe melhora. Então, as cidades americanas que já estão mais limpas, estão limpando mais lá. As cidades europeias que também são mais limpas, no contexto global, também estão limpando mais lá. E nas cidades de low and middle income countries, nos países em desenvolvimento, a gente vê que tem uma quantidade maior que estão piorando, que tem uma tendência a piorar. Então, isso, obviamente, é preocupante. Então, tem uma parte dos dados mostra exatamente essas tendências temporais, em que existe essa piora. A piora, no geral, é de 8%, 8% mais poluição, 800 mais cidades com poluição, mas tem também uma variação. Então, tem uma coisa que é bonita, que é encorajante, que é positiva, é que mesmo em países em desenvolvimento, tem cidades que estão melhorando. O que quer dizer que tem medidas possíveis para melhorar a qualidade do ar, mesmo em países em desenvolvimento.
Como é que o Brasil está nessa situação?
Pois o Brasil tem alguns dos exemplos muito bons. Então, tem várias cidades que estão melhorando a qualidade do ar. Tem, por exemplo, cidades como Curitiba, que tinha um nível que antes era acima do preconizado pela OMS, que agora tem ar limpo de acordo com a qualidade de ar da OMS. E que é uma coisa muito positiva, porque, obviamente, é possível. Então, Curitiba também tem alguns dos melhores exemplos de políticas públicas que levam a limpar a qualidade do ar. Gestão dos resíduos, que é para não queimar o lixo. Então, se recicla, se reusa, faz uma gestão ecológica dos resíduos, deixa fermentar e colhe o metano para usar como biogás. Então, tem uma série de soluções na gestão dos resíduos que eles estão implementando. Transporte público durável, ônibus e BRT de alta qualidade, espaço para pedestre e para ciclista, espaço seguro, acesso a áreas verdes. Então, Curitiba, você pode olhar, tem uma lista grande de políticas públicas que levam à melhora da qualidade do ar e à melhora da qualidade de vida, é mais do que a qualidade do ar. Mas também ajuda muito a qualidade do ar, e no momento eles estão com o ar limpo. Quer dizer, talvez eu seja um dos melhores exemplos.
Doutor Carlos Dora, a tendência de cidades mais verdes, quer dizer, com menos carros, mais bicicletas, mais ônibus, quer dizer, um transporte público mais eficiente. Como é que é possível conciliar isso com, por exemplo, com a violência, já que muita gente decide ou prefere dirigir com medo de pegar um ônibus e ser assaltado, ou então tá andando de bicicleta na rua e ser assaltado? Como conciliar isso?
Tem razão, é uma situação que é integrada, as soluções são integradas. Agora, quanto mais tens espaço público que está iluminado, que está em boas condições, que está bem tratado, espaço público, se ele é feio, sujo, sucateado, ele não é usado. Então, quanto mais ele está limpo, bonito e equipado para a população usar, mais o pessoal usa. Então, isso também está associado com melhora das condições de segurança. Está iluminado, está bonito. Então, a própria população se interessa mais pelo espaço público, ocupa mais o espaço público, e a própria ocupação se nota em alguns países. Eu não conheço a situação específica do Brasil, mas tem estudos que mostram como a ocupação do espaço público melhora as questões de segurança pública.
Doutor Carlos Dora, várias cidades, e só para a gente citar duas delas, São Paulo e a Cidade do México, por exemplo, elas implementaram um rodízio de carros para reduzir a poluição. Bom, em primeiro lugar, isso funciona? E se funciona, quais são os benefícios que a população pode receber dessas medidas?
Olha, isso é uma medida que funciona muito como uma situação aguda. Se tem, por exemplo, um pico de poluição, ajuda muito. Para metade dos carros, então isso agudamente diminui a poluição. A longo prazo, se requer olhar quais são as fontes de poluição com mais cuidado e tomar medidas que são de resposta ao que é específico de cada cidade. Nova York, quando foi olhar sua poluição no tempo do Bloomberg, descobriu que 50% da poluição vinha do combustível sujo que era usado, um combustível muito ineficiente, e mecanismos ineficientes de aquecer os edifícios ou refrescar os edifícios, calefação no inverno e ar-condicionado no verão. Como lá se descobriu que a grande parte da poluição vinha disso, então se tomou medidas para melhorar isso. Então, isso que cada cidade vai ter que fazer, vai ter que olhar as fontes de poluição principais e tomar suas medidas a largo prazo. Mas sim, a curto prazo é uma medida que ajuda, como uma medida aguda. Só voltando para as causas, por exemplo, em algumas cidades africanas, a gente está começando a trabalhar com elas, a gente está descobrindo que queimar o lixo, porque não tem gestão boa de lixo, é uma das causas principais de poluição. Nessas cidades é isso que vai ter que se trabalhar.
O relatório, quais são as recomendações da OMS para que a poluição do ar possa ser reduzida realmente de forma eficaz?
Olha, eu acho que o que a gente estava conversando agora é cada cidade vai ter que olhar, identificar quais são as principais fontes de poluição do ar e identificar dentro. Existem muitas soluções boas para cada um desses problemas, para o transporte, para a fonte de energia elétrica. Por exemplo, no Brasil tem muito hidro, tem muita hidrelétrica, então é limpa. Mas tem muitos lugares que ainda usa carvão, por exemplo, que é uma energia muito suja. Então, se tem uma usina a carvão perto das suas cidades, isso provavelmente vai ser uma das causas de poluição. O transporte, dependendo só de transporte individual, o uso do diesel é uma coisa muito negativa, porque o diesel é muito poluente. Em zonas, em algumas cidades do mundo, por exemplo, na Índia, no sudeste asiático, o pessoal usa muita querosene para iluminar as casas ainda, e isso é uma enorme causa de poluição, a querosene. Eu acho que o Brasil já não tem mais isso, porque tem muita eletrificação. Então, tem muitos fatores, tem que descobrir os fatores. Então, aí é o primeiro ponto. E segundo ponto é começar a trabalhar isso, e eu acho que daí o pessoal do sistema de saúde tem um papel importante, que é ajudar a ver quais são as medidas para reduzir a poluição do ar, por exemplo, que tem mais benefício para a saúde. Porque nem todas as medidas são iguais em termos de benefício à saúde. Então, o pessoal da saúde pública pode ajudar esse entendimento. E os clínicos, as enfermeiras, podem começar a dar recomendações, porque no momento não se usa muito isso. Você tem uma doença cardiovascular, ninguém te recomenda para fazer exercício, para não fumar, para comer uma dieta saudável, etc. Mas não se recomenda evitar ambientes muito poluídos. Então, isso é uma das coisas, então, como é que a OMS está tratando isso agora no futuro? Nós estamos desenvolvendo um modelo para a cidade de como é que se pode trabalhar as questões de saúde e poluição do ar de uma forma integrada com as políticas públicas. O modelo vai incluir um trabalho também do pessoal clínico, o pessoal de atenção primária, o cardiólogo, o pneumologista, para também incluir recomendações clínicas. E o pessoal de saúde pública para poder fazer cenários, identificar quais são as políticas públicas que dão mais benefícios para a saúde, além de reduzir a poluição do ar. Então é por aí que o setor saúde está caminhando, e esse programa é um programa novo de cidades que a gente está desenvolvendo aqui, que tem essa perspectiva de trabalhar as políticas públicas para melhorar a qualidade do ar e melhorar a saúde pública de uma forma integrada.
Dr. Carlos Dora, epidemiologista da Organização Mundial da Saúde em Genebra, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Da mesma forma.